Gente, eu queria convidar você. Todo mundo está conseguindo ver aqui na frente, embaixo? Quem não estiver vendo, fica em pé aí para você dar uma olhada. Olha aí bem como é que está o cenário aqui na frente. Porque faz parte da introdução da mensagem. Nossa, que bonitinho. Sabe aqueles... Eu esqueci o nome do bichinho que vive na savana aqui. O suricato. Foi igualzinho assim, levantou uns 5 assim. Foi da hora, eu gostei de ver isso aí. E eu queria que você prestasse atenção porque tem 3 etapas aqui. Quem percebeu que está em evolução? Faz assim com a mão. Se você não percebeu, temos galhos secos. Temos algo um pouco melhor, mas ainda tem uns galhos secos aqui, mas já está nascendo algumas flores. E aqui a gente já tem um jardim top. Amém? Amém. E o que, que isso aqui representa hoje? A nossa fé. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Representa. Vocês dois estão longe? Olha aí uma para a outra. Está tudo certo. Representa. A nossa fé. Eu queria que você já olhasse para os 3 e se perguntasse em qual estado você está. Talvez você olhe assim para esses galhos secos e pense, minha fé é igual. Parece que eu não tenho fé para acreditar no impossível. Tem horas que eu questiono até mesmo a existência de Deus, que eu questiono se eu realmente sou salvo. E talvez você se vê como esse galho seco. Parece que tudo na sua vida está seco quando o assunto é fé e acreditar no poder de Deus. Talvez você está igual que no do meio. Eu tenho fé o suficiente para estar aqui na igreja, mas é o suficiente só para isso. Eu creio em Jesus como Salvador, eu creio que estar aqui na igreja é algo importante, mas acabou aí. E nas situações difíceis da minha vida, eu olho e penso, não tenho solução, perco a esperança, e talvez é exatamente assim que você está se vendo. Tem até um pinguinho de fé ali, uma luzinha de fé, mas parece que isso nunca se desenvolve o suficiente. E talvez você olhe agora para o jardim todo florido e pense, essa é a minha fé. Se aparecer uma montanha na minha frente, eu vou mandar sair, se jogar no mar, e vai acontecer porque Deus está comigo e sua fé está ali em cima e você crê realmente no agir de Deus. Mas independente de qual das 3 você está se sentindo hoje, eu preciso falar algo. Sempre há espaço para derramar mais. Sempre há espaço para a gente ter ainda mais fé. A fé ela é um poço de... Imagina aí um poço inesgotável. Imagina, você tira água e aquele poço nunca se seca. Assim é a fé. Quanto mais nós nos aprofundamos da fé, mais nós percebemos que nós precisamos ter ainda mais fé também. Então, eu quero que você acompanhe junto comigo, porque a fé ela é o principal... Vamos repetir? Eu gosto disso. Então, repita junto comigo. A fé é uma das principais bases da fé cristã. Basicamente, sem fé você não é cristão. Pesou, né? Sem fé, nós não podemos declarar que nós somos cristãos. A gente vai entender um pouco melhor como que funciona a fé, o quão importante é a fé para o nosso relacionamento com Deus. Eu já queria convidar aí, quem está aí com o projetor, hoje é a Noemi que está lá em cima, vamos aplaudir a vida da Noemi? Lá na transmissão, ó, equipe top também, está lá o Adriano, a Ju e o João ali na câmera, vamos aplaudir. Sábado que vem, você vai se voluntariar e você vai estar lá e eu vou pedir para aplaudir porque vai ser um novo voluntário. Amém? Olha só, eu ouvi uns amém aí, hein? Vamos lá, Hebreus 11, 6 vai dizer assim. Sem fé... Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Projeta... Calma, vai lá. NVI, tá? Fechou. 1, 2, 3 e... Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima... Precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente já começou com um versículo aí bem poderoso, né? Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Acabou com tudo já. Então, se a gente não tem fé, a gente não está agradando ao Senhor. Isso é um negócio simples e reto, como nós lemos. E eu queria ler também Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo vem um pouquinho antes do que a gente leu aqui no começo, mas ele vai representar muito bem o que é a fé na nossa vida. Que a fé ela é a base da nossa esperança, e não apenas da nossa esperança, mas também é a base daquilo que nós cremos. Então, quando nós olhamos para a fé, a gente precisa entender algo assim... Vamos aplaudir o Zé também? Vamos aplaudir todo mundo hoje. Irmãos, mentir não pode. É errado. Pela fé, né? Profético, entendi. Então, a fé, ela é algo muito importante na nossa vida por 2 motivos. Primeiro, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, durante as situações difíceis, durante os obstáculos, nós vamos precisar colocar a nossa fé em evidência. Nós vamos precisar olhar para situações desafiadoras e colocar a fé à frente. Porque se a gente não coloca fé, o que que vem? O pessimismo, o desânimo. Nem sei se existe essa palavra, mas imaginei a desesperança. O completo oposto de esperança. Mas quando nós olhamos para situações difíceis, nós podemos ver aquilo que nós esperamos e não aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos. Eu quero que você imagine uma situação aí muito boa agora. Digamos que alguém está doente na sua família. Vamos pegar um caso real? Melhor ainda, né? O João Vitor teve câncer. Quem não ouviu o testemunho do João Vitor, faz assim. Está lá no YouTube. Só assiste. Só assiste porque é um testemunho top. Vou resumir só um pouquinho para você, mas veja lá na íntegra porque você vai aprender muito. O João Vitor, ele teve por duas vezes câncer. E algo que me marcou muito no testemunho dele, mais do que a história dele vivida por ele, foi a história da família dele. Porque quando ele teve câncer, ele fez uma pergunta para a mãe dele que foi: mãe, eu vou morrer? E é impressionante como um olhar de fé pode mudar a situação mais desafiadora do mundo. Porque você olhar para alguém que está com leucemia, uma criança, te fazendo essa pergunta, a maioria das pessoas vai travar. Ou talvez soltar aquela resposta bem genérica, tipo, não, não vai, fica tranquilo. Mas quando a gente coloca a nossa verdadeira fé em ação, nós não vamos olhar para a situação em si. E talvez a gente olhe para uma situação como um câncer, acabou, já era. Ou outras situações da nossa vida, a pessoa está desempregada, parece que acabou o mundo. Ficou solteiro, parece que acabou o mundo. E várias outras situações que a gente olha, não, acabou para mim, já era, porque a gente não coloca a nossa fé nos nossos olhos para olhar aquela situação. Nós olhamos com os nossos olhos carnais. Mas quando nós olhamos com o olhar da fé, a gente tem a certeza daquilo que a gente espera. E é por isso que a mãe dele pôde olhar nos olhos dele e falar, não, filho, você não vai morrer. Jesus vai te curar, Jesus vai trazer a cura. E é por isso que nós podemos olhar para situações e falar, não, esse não é o meu fim, porque Deus vai realizar um milagre na minha vida. Querem falar alguma coisa?
Boa noite. Nossa, meu Deus. Boa noite. Um grave daquele. Boa noite, pessoal. Eu acho interessante que, assim, a fé, como você colocou aqui, em relação, ela realmente faz parte de um relacionamento com Deus, né? Só que para a gente exercer essa fé, eu acho que tudo começa em você, de fato, construir um relacionamento com Deus. Porque a gente acredita muito naquilo que a gente vê, de forma natural, né? Mas quando a gente cria esse relacionamento com Deus que a gente não vê, isso vai sendo construído uma base forte. Então, você começa a entender que a visão de Deus vai além da sua visão natural. Então, a fé, ela vai sendo trabalhada de uma forma construída no teu relacionamento com Deus. Que não tem como a gente se relacionar com Deus, que justamente a gente não vê de forma natural, sem ter a fé. Então, eles andam meio que entrelaçados, assim, né? Então, conforme você cresce no seu relacionamento com Deus, automaticamente cresce também a sua fé nele. Porque é justamente isso. Quando você entra no teu quarto e você sente ali a presença de Jesus, você sente como eu já vivi isso, coisas sobrenaturais, pô, eu não estou vendo com o meu olho aqui, não estou vendo de forma natural. Mas ali eu estou começando a exercer e praticar uma fé de sentir e crer em algo que eu não vejo, mas eu sei que existe. Então, eu acho que, assim, para começo, assim, que às vezes a gente coloca um peso muito grande sobre o que é fé, como que eu faço para ter a fé, eu acho que é interessante, assim, um começo é você começar a praticar o teu relacionamento com Deus, porque isso vai desenvolver a tua fé também. Você vai aprender com Ele.
Eu acho interessante também, eu lembrei de um amigo meu da faculdade, que ele é ateu, e daí ele sempre vinha perguntar para mim algumas coisas sobre a fé e tudo mais, que eu falo assim, eu queria ter fé, igual você tem. Mas isso pode ser desenvolvido, né? Então, é ali no secreto, onde a gente está se colocando na presença de Deus, buscando entender quem Ele é. Quando a gente busca entender quem Deus é e quem nós somos nele, a nossa fé é desenvolvida e tantas outras coisas. Então, acho que o princípio de tudo é a gente levar a palavra de Deus como uma verdade. Aquilo que está ali é verdade. Então, eu vou fazer o que aquilo diz. Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar. E assim, Deus vai se manifestar entre nós e isso vai testificar a nossa fé. Aquilo que antes foi uma escolha, bom, se esse livro diz que é verdade, eu vou fazer. Depois começa a ser uma verdade realmente na sua vida, porque você começa a experimentar mesmo aquilo que a palavra diz.
Elas já até adiantaram tudo aqui desse ponto, ó. Mas é exatamente isso que elas falaram. E a fé, ela é fundamental para a gente entender o nosso relacionamento com Deus. Como o versículo que nós lemos em Hebreus 1:1, é a prova das coisas que não vemos. Então, qual que é o meio que Deus escolheu para nós termos acesso a Ele? Por meio da fé. Então, a partir do momento que nós acreditamos em um Deus que nós não conseguimos ver, mas nós entendemos o quão real Ele é, nós começamos a colocar a nossa fé em ação. Então, entenda o quão importante é a fé na caminhada cristã. Porque sim, a gente crê que esse Deus existe, que Ele é real e que Ele está em nosso meio, como que a gente vai ter uma vida de relacionamento cristão com Deus se a gente não acredita na existência dEle? É o primeiro ponto. Ou a gente não acredita no poder de Deus? É um segundo ponto. Então, é muito importante a gente não só crer que Deus existe, mas crer no poder dEle, crer no agir dEle, para que a gente possa desenvolver uma fé estruturada. Eu queria que projetasse aí 2 Coríntios 5:7, mas eu quero te convidar a abrir esse versículo. Pelo menos, toda a ministração, pelo menos vai ter um versículo que você vai marcar aí na tua Bíblia, pode ser no celular, pode ser a Bíblia de papel, mas abre aí, 2 Coríntios 5:7, tá? Fala assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, a nossa caminhada cristã, ela não se baseia naquilo que nós vemos, como eu estava falando agora. Então, a gente pode olhar para muitas situações durante a nossa caminhada e enxergar a dura realidade. E tem situações que são desafiadoras. Tem situações que a gente pensa não tem saída. E quando nós colocamos os nossos olhos carnais, é aí que dá o espaço para, muitas vezes, ansiedade, depressão. Porque a gente olha para uma situação e pensa, não tem jeito, não tem saída. Isso aqui é um buraco sem fim, é um poço sem fundo. Mas se nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas vivemos pelo quê? Pela nossa fé. Nós vivemos pela fé. E isso é muito importante para nós compreendermos a caminhada cristã. Em Hebreus 10:38 vai falar, mas o meu justo viverá pela fé. Então entenda que o nosso convite, o convite que Deus faz para nós, é para que nós tenhamos uma vida em... Vocês vão me ajudar, vamos lá? Aqui tem uma parte do conselho, mas você viu que tem uma cadeira vazia aqui na frente? Você sabe por que tem uma cadeira vazia aqui na frente? Fala para quem está do seu lado, porque você está sentado aqui. Oi? Não tem a cadeira aqui, porque você está sentado aí, né? Entendeu? É uma mesa de quatro pontas. Um, dois, três. Fala, quatro. Então vamos lá de novo. O justo viverá pela?
Fé.
Nós temos um convite de viver pela?
Fé.
Não, com mais fé. Viver pela?
Fé.
Isso aí, gente. Então a gente tem esse convite. E a fé, ela nada mais é do que um convite para a gente viver em confiança absoluta no Senhor e em fidelidade com Deus. Então a gente precisa entender isso. Fé não é apenas crer que Deus existe, mas é confiar no Senhor. Então, mais uma vez, olha para quem está do seu lado. Fala para vocês, hein? Fé é confiar no Senhor.
Fé é
andar em fidelidade com Deus.
Vai
ser um trava-língua aí. Foi lindo. Mas a gente precisa entender que fé é sinônimo de confiança com o Senhor. Fé é sinônimo de fidelidade com o Senhor. E quando você acrescenta essas duas palavras aos versículos que nós lemos, olha como é que fica. Porque nós vivemos por fé, confiança e fidelidade a Deus, e não pelo que nós vemos. Ou, o meu justo viverá pela fé, confiança e fidelidade com Deus. Então a gente precisa entender isso, que a fé nos leva à confiança no Senhor. Eu quero que você imagine aí. Você vai pular de, vai pular daqui e se jogar na frente. Na frente aqui tem uma pessoa extremamente magrinha, baixinha, assim. E você é bem fortinho, assim, grandão. Você teria coragem de pular confiando que essa pessoa não vai te deixar cair no chão? Vamos ser sinceros, provavelmente não. Agora, digamos que tem ali, vamos aproveitar que ele se converteu, né? O Léo Stronda, que é fortão, bodybuild. Você pula confiando que o cara não vai te deixar cair no chão? É mais fácil, né? Agora eu quero que você imagine a situação comigo. Digamos que você está enfermo, com uma doença incurável. E eu falo para você bem assim, eu posso te curar. Você vai acreditar em mim? Se você acreditar, gente, por favor, não, né? Eu não tenho poder para curar ninguém, nem médico eu sou. Não posso. Mas e se for um Deus que pode fazer todas as coisas? Você vai confiar que Ele pode te curar? Você entende por que que muda a perspectiva? Quanto maior a força, mais fácil fica a gente confiar em algumas coisas. O nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, Ele pode qualquer coisa. Então é muito fácil a gente confiar em um Deus que pode tudo. Então por isso que quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente crê em Deus, é muito importante que junto conosco venha a confiança de que Deus pode fazer todas as coisas. Porque Ele pode, porque Ele realmente pode fazer tudo. Então nós entendemos que nada na nossa vida foge do controle de Deus. E aí vem a nossa confiança, vem a nossa fidelidade, porque é muito mais fácil andar do lado de alguém que a gente sabe que nunca vai nos abandonar, de alguém que nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar para trás. E antes de passar para vocês duas falarem, em Romanos 10, 8, 9 vai dizer assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, a fé ela não é só apenas importante para a nossa caminhada de vida, para a gente poder superar os obstáculos da nossa vida, como a fé ela também é fundamental e importante para a nossa salvação. Viu aqui? Essa é a palavra da fé. Aquele que confessa Jesus em sua boca e em seu coração, esse alcança a salvação. Porque nós estamos confessando com a nossa fé. Então a fé ela não só é importante para a nossa caminhada, mas também ela é importante para a nossa salvação. Então se há alguma dúvida hoje no seu coração quanto a Jesus Cristo, em nome de Jesus você vai sair daqui como esse jardim florido. Cheio de fé, crendo no que Deus fez na sua vida. Amém? Não. Vamos... Vai repetir todas as vezes, eu juro para vocês. Amém?
Amém?
Assim é lindo, maravilhoso. O outro jeito, esquece, finge que não aconteceu. Pode falar, meninas.
Ali está dizendo que a gente vive por fé, né? Nós vivemos por fé porque nós acreditamos nessa palavra, né? E, enfim, viver pela fé não significa que o mundo vai ser colorido agora e brilhante, né? Ah, agora eu vivo pela fé, então tá tudo horrível no meu redor e eu tô vendo tudo lindo. A realidade mudou. A realidade é outra agora, não muda. A realidade continua a mesma. A diferença é que Deus muda dentro de nós. Então, tudo por fora está a mesma cor de antes, mas a gente vê com cor. Porque o Senhor nos mostra propósito, o Senhor nos dá sentido, entendimento sobre as coisas. Então, o Erics falou um pouco ali sobre sentimentos, angústias e depressão. E isso me lembra muito, porque a gente vive pela fé e essa fé é de um Deus que traz uma paz que excede todo entendimento. Então, embora ao nosso redor esteja tudo um turbilhão de sentimentos, de angústias, de pensamentos, a gente ainda vive pela fé. A gente é sim corpo, alma e espírito. Nós temos o corpo e a alma que demandam daqui da terra, de onde a gente está agora. A gente vai ter questões físicas, emocionais, que vão ser demanda daqui da terra. Mas a gente ainda vive pela fé, pelo espírito. Então a gente é vivificado pelo espírito. Embora tudo ao nosso redor diga não, a gente está dizendo sim, porque eu creio no meu Senhor, o Deus do impossível, o Deus que é bom, o Deus que é fiel. E a gente vai retornando essas verdades ao nosso coração. Então, a gente não é mais escravo do que a gente sente, assim como a Júlia diz na consagração. A gente sente sim essas coisas, mas a gente volta o nosso coração para o entendimento do que o Senhor vê sobre aquela situação. Senhor, para que eu estou passando por isso? Por que eu estou aqui? E não mais, oh meu Deus, o que eu faço? Quando a gente tem fé no Senhor, a gente entende que todas as coisas são feitas para um propósito.
Eu acho interessante essa questão da gente mudar a nossa perspectiva mesmo, né, de ver. Porque quando eu falei, né, quando a gente olha da nossa maneira, a gente nunca vai acreditar que as coisas possam melhorar. Mas quando você constrói, como eu falei, né, um relacionamento com o Senhor, você vê que nele não há falhas. Então, se Ele falou que Ele pode fazer, que nem o Eric simulou aqui, se Ele falar, perguntar, ah, eu posso curar, a gente sabe que Ele não pode. Porque a gente sabe que o homem é falho, o homem não tem esse poder. Mas quando você cria esse relacionamento com o seu Deus, você vê que não tem falhas nele. Então, isso aquece mais ainda a tua fé. Por que não acreditar que Deus pode fazer? Não vejo falhas nele. Não vejo impossíveis que o Senhor não possa fazer. Então, isso aquece a nossa fé e faz a gente realmente mudar a perspectiva. O mundo está um caos, como a Bárbara falou. Mas eu já não olho para o mundo com os meus olhos naturais. Eu olho para o Senhor, porque Ele pode mudar. Porque Ele pode fazer e porque Ele faz aquecer em meu coração a fé de que está tudo bem. Ele pode resolver. O controle está sobre Ele.
Amém. E quando a gente fala de fé, eu acho que eu passei por isso. Eu acredito que talvez alguns estejam passando por isso também. Quando eu me converti aos meus 15 anos, eu ouvia falar muito sobre fé. Eu vim de uma igreja que pregava muito sobre isso, sobre acreditar, sobre o mover espiritual, sobre essas coisas. E em alguns momentos eu me questionava, tá, mas como que é isso? Eu sempre ouvia, tinha muito pregador que falava que era quase como uma vida de videogame, sabe? Que tem a barrinha cheia, que pode se esvaziando e se enchendo. E eu sempre ouvia essa analogia muito nos cultos. E a minha, o meu questionamento era sempre assim, tá, então como que eu posso aumentar a minha fé? Como que eu posso desenvolver a minha fé? Como que eu posso ir para um nível mais profundo de fé? E a Bíblia nos responde isso de algumas maneiras, com alguns versículos diferentes, com alguns exemplos diferentes. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, tá, mas como que eu posso desenvolver mais a minha fé? Eu quero te convidar a abrir em Romanos 10, 17. Vai falar assim, consequentemente, a fé ela vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Esse versículo é muito conhecido, tá? Tem alguém que não conhece aí? Pessoal, você acabou de conhecer, então tá tudo certo. E ele me chama muita atenção porque por muito tempo eu olhei para esse versículo como da seguinte maneira. Tá, a minha fé ela vai ser desenvolvida pelo tanto que eu escuto um pregador pregar, então... Coloca lá no YouTube mensagem 24 horas, ficar ouvindo pregação 24 horas e pá, você é o cara mais cheio de fé da terra. E eu descobri que não é bem assim. A palavra ouvir, ela significa dar atenção. Eu quero que pedir a ajuda de vocês agora para a gente fazer um mini teatro aqui. Eu quero que vocês olhem para o mundo da lua ali, olhem para o alto e esqueçam o que eu estou falando. Eu quero, todo mundo já passou por essa situação. Imagina quando você vai contar aquele desabafo. Aquela fofoca pessoal da tua vida. Sabe aquilo que aconteceu com você que você quer contar pro seu amigo? E aí você tá falando com a pessoa tá assim, ó. Aí você tá, você não sabe o que aconteceu comigo. Ontem eu fui... Tá me ouvindo? Aí a pessoa, uhum. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Escutar é o mesmo que ouvir? Não. O quê? Só ainda recebeu um quê aqui? Escutar não é o mesmo que ouvir. Então, algo que me chamou muita atenção é que ouvir não é apenas você estar escutando o que a pessoa está falando, mas é você dar atenção para aquilo que está sendo falado. E venhamos e convenhamos, é muito ruim a gente falar com alguém e a pessoa está no mundo da lua. Você conta aquela história toda, aí quando se termina a pessoa, é verdade. Casais que deram risada agora, né? Os casados tudo deram risada, impressionante. Não acontece esse relacionamento, tá? Para vocês dois? É fake news, tá? Confia. Então, acontece. Às vezes, a pessoa chega cansada do trabalho. Eu lembro que teve um tempo, vou...
Para de desabafar.
Vou contar.
Não vem com... Eu sabia, cara.
Não, teve um tempo que a Bela não estava trabalhando. E eu estava trabalhando, então acordava bem cedo para fazer o meu devocional e ir para o trabalho. E às vezes a gente estendia até um pouco mais tarde... Então, vida de autônomo é essa, a gente não tem hora para começar e não tem muito menos hora para terminar. Então, tinha horas que começava bem cedo, terminava bem tarde. E eu chegava em casa e a Bela queria me contar tudo o que aconteceu no dia dela. Mas pense em um cara que estava cansado. E aí ela estava falando, verdade, irmão. Nossa, que coisa, né? Você acha que aconteceu o quê? Obviamente, a Bela ficava chateadona comigo. Por quê? Eu não estava... dando a atenção que ela queria. Eu não estava ouvindo o que ela queria me falar. E, claro, por motivo de cansaço, mas eu não estava dando ouvido. Só que para ela isso era ruim. Agora eu quero que você imagine o Senhor. O Senhor, Ele está falando conosco através da palavra dEle, através de ministrações, através da leitura bíblica. Agora imagina como que fica o Senhor, Ele falando conosco, e a gente tipo assim... É, aquela pizza, se eu esquentar no micro-ondas, vai dar boa. Vai dar, né? Fica... É bom, né? Pizza requentada, fica bom. E o Senhor falando, e você aqui. Mas se eu chamar aqueles amigos para um rolê depois do culto? Vai ser top, né? É o Senhor falando aqui sobre fé agora para você, e você aí com esses pensamentos. Ai, a minha faculdade, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Estou quase pegando DP. A minha escola, ai, semana de prova, meu Deus do céu. Estou de recuperação. E assim, a gente vai fazendo isso muito. O Senhor está falando com a gente está com a cabeça no mundo da lua, pensando em todas as outras coisas, menos naquilo que Deus está falando conosco. E quando a gente vai fazer a leitura bíblica? A gente está lendo lá o versículo, daqui a pouco começa, tenho que limpar a casa, né? Ninguém nunca fez isso aqui, né? Só eu. Está ali lendo o versículo bíblico, Ai, o que, que eu vou fazer agora? Essa semana está tão puxada, estou tão cansado. Aí você terminou de ler o capítulo inteiro, não sabe uma vírgula do que leu. Ninguém nunca passou por isso, né? Só eu mesmo que passei por isso. Tem horas que eu li assim, li o capítulo inteiro, e se me perguntasse qual que era a primeira palavra, eu não sabia dizer. E se brincasse e perguntasse qual foi o livro, eu não ia saber nem qual foi o livro que eu estava lendo. Então a gente precisa entender algo muito importante. Se a gente quer desenvolver a nossa fé, a gente precisa fazer o quê? Dar atenção para o que Deus está falando. É olhar para a palavra e dar atenção para ela. O pastor João, ele usa um termo que eu gosto muito, que é ruminar a palavra. É você ler um capítulo e você reler ele várias e várias e várias e várias vezes. Um livro da Bíblia e ler ele várias e várias vezes. Até aquilo penetrar dentro do seu coração. Isso é dar atenção. É não só você ler, mas você querer se interessar em saber mais. É a Bela vir me falar como foi o dia dela. Eu, é verdade, amor? E o que aconteceu depois? Como que foi isso? E como que você está se sentindo? Ela chegou a dar um sorrisinho aqui agora. Eu deveria ter usado outro exemplo. Mas brincadeiras à parte, é a gente realmente dar ouvidos. Imagina a Bárbara vir desabafar para mim sobre o ministério de intercessão. Quem que sabe que a Bárbara lidera o ministério de intercessão? Então aplaude a vida da Bárbara aí. Sem ficar sem graça. E se você não sabia, agora sabe. Ela é a nossa líder do ministério de intercessão, o Ministério Nuvem. Imagina ela chegando aqui para falar para mim alguns problemas que aconteceu lá. Não tem nenhum, graças a Deus.
Não tem, pessoal, não tem.
Mas vamos imaginar que tivesse, nunca vai ter, amém. E aí ela chega para mim e quer contar os problemas. Eu fico, pois é, Bárbara, que coisa, né? Ora aí. Pelo amor de Deus. A gente acha isso ridículo e deu risada aqui agora, mas a gente faz a mesma coisa com Deus. Pegou aí? Deu para doer essa? Porque tem que doer. Tem que doer ouvir um negócio desse. A gente acha ridículo e absurdo se a gente falar de um casal que não escuta um ao outro. Não é verdade? Que não está ouvindo um ao outro, que não tem diálogo. Mas a gente não acha um absurdo a gente não dar atenção ao que Deus quer falar conosco. E isso é algo que me dói. Dói primeiro em mim. E eu espero que doa profundamente em você e você saia daqui com o seu coração completamente transformado, pensando, eu preciso sair daqui, dando ouvidos àquilo que Deus está falando comigo. E deixa eu te falar algo assim, surpreendente. Tem gente que acha que para Deus falar com ele, tem que levantar um profeta. Levantar alguém, eu levantar aqui e falar, eis que eu te digo, varão de guerra, varão valoroso, que o Senhor diz isso, 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 isso. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que para Deus falar, Deus tem que dar um sonho sobrenatural para ele. Não, é porque hoje eu tive um sonho com a carruagem de fogo, desceu fogo do céu, daí todo mundo estava pulando em volta assim, foi... Não. Para a gente ouvir a voz do Senhor, basta a gente ler a Bíblia fazendo o quê? Dando atenção ao que Deus está falando ali. A gente não precisa esperar algo milagroso acontecer para que o Senhor fale ao nosso coração. Basta abrir a Bíblia e dar atenção ao que está escrito no texto. Podem ir. Fique à vontade.
O que eu acho também que é importante, não só de a gente dar atenção, mas é não dar atenção para as outras coisas, né? E escolher dar atenção para o Senhor, porque a arma mais poderosa que o inimigo usa para nos tirar da presença de Deus são as distrações, né? Então, às vezes, a gente não dá atenção para Deus porque a gente está muito ocupado dando atenção para as outras coisas. Eu até tenho um testemunho pessoal. Ano passado, no começo do ano, passei por uma quase crise. Só não foi crise porque eu tinha fé. Mas, assim, eu estava num momento onde tudo no meu redor era um ponto de interrogação. Eu duvidava de tudo, questionava tudo, porque eu estava passando por um momento meio complicado na minha vida. E daí eu olhava para o lado e olhava para o outro e falava, Deus, eu não quero questionar. Eu falava assim, Deus, faz minha cabeça parar de questionar, eu não aguento mais questionar todas as coisas. E eu ia para a palavra e minha cabeça só ficava pensando nisso. E daí o Senhor olhou para mim e fala, olha para aquilo que é verdade. Você não sabe a resposta de todas as coisas, mas olha para aquilo que é verdade. E a partir do momento que eu tirei meus olhos daquilo que eu estava questionando e comecei a olhar para aquilo que eu já sabia, para quem Deus era, para quem eu era nele, tudo começou a clarear. E todas aquelas coisas que estavam confusas começaram a se arrumar aos poucos. Não mudou do nada, do dia para a noite. Mas foi assim, realmente eu parar de dar atenção para aquilo que estava me desviando de buscar mais de quem o Senhor era.
E é interessante que, assim, quando a gente silencia a voz de Deus para que Ele nos ensine, e a gente dá valor para os ruídos, né, que o pastor João sempre fala também, isso cria em nosso coração incredulidade. que é inimiga da fé, né? Tipo, você passa a não acreditar que as coisas vão melhorar, porque você escuta de uma pessoa isso, escuta de outra aquilo. Então, você se perde no caminho e você começa a ser dominado por aquilo que os outros falam, pela tua razão. Então, você foge do propósito do Senhor. Agora, quando você, como eu falei, vai para o secreto com Ele e escuta a voz dEle, que eu até comentei esses dias, que muitas pessoas pensam, né, que o secreto com o Senhor é você falar. Eu fui uma pessoa assim, né? Eu tenho que me policiar muito, porque eu sou sanguínea, eu sou aquela coisa. E estar no secreto com o Senhor é ouvir Ele. É falar, mas é ouvir também o Senhor. Então, quando você ouve e você dá essa liberdade para silenciar as vozes de fora, para ouvir Ele, Ele te direciona os caminhos que você deve ir e a fé se torna leve. Você começa a ter mais clareza das coisas de forma sobrenatural. Porque a fé é justamente isso, é você viver de uma forma sobrenatural. E para complementar isso que eu estou falando, um testemunho que o Senhor me fez lembrar foi quando a gente estava para vir aqui para Curitiba, né, eu e o Erics, a gente não sabia o que, que ia ser da nossa vida aqui. Né? A gente sabia que o Senhor estava direcionando a gente a voltar para cá, mas a gente simplesmente não via nada de forma natural que cooperasse para isso. Mas nós nos posicionamos em silenciar as vozes que diziam: o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão saindo do conforto de vocês aqui para ir para um lugar onde vocês não sabem nem o que, que vai ser lá. A gente silenciou isso e decidimos, assim, né, ouvir a voz do Senhor que dizia para a gente: só vai. Entendeu? Ele não falou o que ia acontecer, ele só direcionou. E pela fé, né, pela misericórdia dele, a gente veio para cá e o Senhor fez. Então, é justamente aquilo que a gente escuta muito, a fé, né? É você dar um passo sem você ver o chão. E você só faz isso quando você está ouvindo a voz dele, porque ele traz coisas que aviva seu coração, porque você escuta ele te falando para que você não venha temer, porque ele é contigo. Então, isso é reforçado e isso a gente só aprende quando a gente aprende a ouvir e silenciar tanto as vozes de fora como as nossas vozes dentro do nosso coração, que sempre está lutando em a gente desenvolver incredulidade, que é totalmente o oposto de uma fé no Senhor.
Então, um primeiro passo aí para você desenvolver a sua fé é, vamos lá, todo mundo junto, tá? Ouvir a voz do Senhor, tá bom? 1, 2, 3 e o primeiro passo é? Entendeu? Simples. A gente vai ouvir isso como? Através de mensagens. Pelo amor de Deus, só não vai me ouvir qualquer pessoa no YouTube, porque lá tem muita gente que faz um desfavor ao Evangelho. Mas escolham pessoas que sejam confiáveis para ouvir, tá? Abra o nosso canal da igreja lá no YouTube, vai ser top. Você vai ser edificado, tem um monte de mensagem lá, você vai ser muito edificado. Mas principalmente, o mais importante de tudo, além de ouvir uma boa pregação, vai para a palavra. Não existe lugar melhor para você ouvir a palavra de Deus do que você buscar na Bíblia. Não existe lugar melhor. É um contato direto com a palavra. Quando a gente está aqui falando para vocês, nós estamos fazendo isso agora, nós estamos falando sobre o que tem dentro da Bíblia. Então imagina, tem um caminho muito mais fácil. Você pode ir direto na fonte. Você não precisa que alguém venha te explicar como que é. Você tem acesso a essa fonte. Tá? Então, um dos caminhos para a gente desenvolver a fé é a gente dar atenção à Bíblia. Eu lembro que assim, tinha vários versículos que eu li, passei os olhos assim por cima na minha leitura, que não dei nada para aquele versículo, parecia que nem existia. Mas quando eu fui fazer uma releitura, dando atenção àquilo que eu estava lendo, cara, aquele versículo mudou e transformou a minha vida. Então a gente precisa aprender a olhar para a palavra do Senhor, dando atenção, ouvindo de verdade aquilo que Deus quer falar. Amém? Quem está dormindo, diga um amém aí bem alto. Só para testar. E a segunda maneira que a gente... se alguém responder, você vai ficar bem preocupado. A segunda maneira que a gente pode desenvolver a nossa fé, e antes de falar dela, eu preciso até falar que é uma das maneiras que testifica a nossa fé. Você sabia que sua fé pode ser provada e testificada? Sabia que dá para a gente olhar para você e dizer se você tem fé ou não? Tem como a gente testificar a fé de uma pessoa. E em Tiago 2,17 vai dizer bem assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então perceba uma coisa, a fé ela é testificada através das obras. Então vamos dar um exemplo aqui bem, bem simples. Não tem como eu dizer que eu tenho fé se eu não faço a obra de Deus. Ah, fazer a obra de Deus é servir na igreja? Não. Fazer a obra de Deus é obedecer à vontade dele. E muitas das vezes, muita não, todas as vezes, fazer a obra de Deus aqui na igreja é o que toma menos tempo nosso fazendo a obra do Senhor. Tem horas que é muito mais importante o que a gente faz lá fora do que o que a gente faz aqui dentro. Vamos dar um exemplo. Você está ali em contato na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, com várias pessoas, mas quantas vezes você parou para falar de Jesus para essa pessoa? Entende? Então, se a gente tem essa fé, a gente precisa expressar com as obras que Deus tem para nós fazermos. E tem, às vezes a gente fica complicando demais as coisas. A gente pensa assim, será que o Senhor está me chamando para falar de Jesus onde eu estou ali, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha escola? E a gente tem um versículo que fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Entendeu? É a questão do dar atenção. Às vezes a gente fica perguntando algumas coisas para o Senhor, que claro que o Senhor não vai fazer isso, porque Ele é bondoso, misericordioso e compreensível. Mas eu quero pensar no lugar dEle agora. Se eu ouvisse uma oração dessa, eu ia ficar, pelo amor de Deus, eu não já te falei? Está ali, ó. Eu mandei escrito para você, é só você ler. Não está prestando atenção no que eu estou te mandando. Imagina, eu te passo uma orientação pelo WhatsApp, bem detalhada, e aí eu te mando, aí você me encontra pessoalmente. Ei, o que eu tenho que fazer? Oh, vamos ser sinceros, é um pouquinho estressante, né? E a gente está fazendo isso. O Senhor nos passou instruções muito detalhadas do que nós precisamos fazer aqui na terra. Ele fala aí de pregar o evangelho para toda criatura, expulsar demônios, curar os enfermos, faz isso, faz aquilo. E a gente fica... Senhor, será que é para mim? O Senhor já te comissionou, já te mandou aí. Você só precisa dar atenção à palavra. E quanto mais fé nós temos, mais nós vamos fazer a obra de Deus. E é por isso que as obras, elas vão testificar a nossa fé. E eu quero que você entenda algo. Não são as obras que vão te salvar, mas elas vão testificar que você é salvo. Entendeu? Aquele que é salvo queima por Jesus. E quem está queimando por Jesus, queima em fazer a vontade do Pai. A gente vai queimar em fazer a vontade de Deus. E aí Tiago, ele continua falando sobre isso em Tiago 2:22. Alguns versículos à frente, 5 versículos para ser exato, fala assim: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Entendeu o que significa isso? Quanto mais nós fazemos as obras do Senhor, mais a nossa fé é... Vamos lá de novo. Quanto mais nós fazemos a obra do Senhor, mais a nossa fé é? Está quase. Quanto mais nós fazemos a obra do Senhor, mais a nossa fé é?
Aperfeiçoada.
Contar um testemunho para vocês. Eu estava ali no começo da minha adolescência, querendo viver tudo com Jesus. Falava, meu Deus, eu quero expulsar demônio, eu quero curar enfermos, eu quero pregar para todo mundo. Sabe aquela sede do primeiro amor? É muito linda essa sede do primeiro amor. Mas eu nunca tinha tido essa experiência. E para ser sincero, eu duvidava que eu poderia fazer isso. Eu não tinha fé para chegar e orar por uma pessoa que estava endemoniada ou uma pessoa que estava enferma. Até que um dia, o Senhor colocou no meu coração, e eu já contei esse testemunho para vocês, que a gente recebeu algumas cestas básicas e a gente foi entregar essas cestas básicas. E aqui eu não quero falar sobre como que o Senhor nos direcionou à casa, mas eu quero falar como foi um dos encontros nessa casa. A gente chegou lá e adivinha o que tinha lá? Fala para a pessoa que está do seu lado, demônio. Viu só? Pergunta quem estava junto comigo. Fala, só adolescente de primeira viagem. Pergunta quem que era o que estava mais responsável ali para todo mundo naquela hora. Não, é igual você vai perguntar para mim, né? Fala, quem que era? Era eu. Eu não tinha fé para chegar e orar por uma pessoa endemoniada. Vou ser muito sincero. Mas naquele momento, eu parei de frente àquela situação e eu entendi. Eu não tenho como chamar o meu pastor aqui e nem o meu líder de adolescentes. É eu e Deus agora contra esse queridinho aqui. Vamos colocar assim para deixar leve. E aí o Senhor foi, me colocou nessa situação e eu falei, Senhor, se o Senhor é comigo agora, vai. Porque eu estou precisando. E naquele momento eu me coloquei à disposição de fazer o quê? A obra de Deus. Eu olhei para aquela pessoa e eu pensei, eu não posso sair daqui e deixar essa pessoa assim. Eu poderia ter virado as costas aí da casa e abandonado tudo? Poderia. Mas eu olhei para aquela situação e falei, não, eu não posso deixar essa pessoa assim. Deus, Ele me chamou para libertar pessoas assim como Ele me libertou. E naquele momento eu comecei a orar por aquela pessoa. E o que aconteceu? O demônio teve que sair. Olha que coisa linda. Aplaude, Senhor. Foi uma vida liberta. Agora eu quero que você pense aqui. Como eu saí daquela casa? Pensa. Eu falei, Senhor, coloca todos os demônios aqui na frente que eu vou chutar tudo. Vai sair tudo agora. Traz os endemoniados tudo, porque vai sair um por um. Não vai ficar mais nenhum aqui. Eu saí com minha fé avivada. E quantas vezes a gente não está tão desanimado na nossa fé? E Deus, ele nos leva a ter situações para a gente fazer a obra dele. E quando a gente se coloca à disposição de fazer, o Senhor vai e age de uma maneira poderosa e a gente sai de lá. Nossa, que bom que eu não desisti. Que bom que eu não parei no meio do caminho. Que bom que eu não olhei para essa situação e falei, não vou fazer. Porque a fé, a obra, ela aperfeiçoa a nossa fé. E quanto mais nós fazemos e quanto mais nós andamos no sobrenatural de Deus, mais a nossa fé é aperfeiçoada. Fazer as obras do Senhor é andar no sobrenatural. Entendeu isso? Se a gente está fazendo a obra do Senhor e não está andando no sobrenatural, tem alguma coisa errada. E andar no sobrenatural não é só ver milagres na nossa frente, mas é ver o agir de Deus. É ver a gente falando com pessoas e Deus transformando vidas. É ver que Deus está nos levantando para transformar a nossa geração. Isso já é andar no sobrenatural. Isso é fazer a obra de Deus no sobrenatural. E foi para isso que Deus nos chamou. E quanto mais nós vivemos isso, mais a nossa fé é aperfeiçoada. Tá doido de falar, né, Bela? Vai lá.
Eu acho interessante. Eu até estava abrindo aqui no meu celular, porque eu estava estudando sobre isso. A questão da gente só ouvir e não executar é o que você falou, né? Tipo, não tem efeito. E em Tiago 1, 22 fala sobre isso também. Diz, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Enfim, aqui ele vai falando sobre realmente isso, a gente não só ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, mas também praticar. Então, é uma coisa que está entrelaçada à outra, que vai ligando à outra. Então, a fé, ela tem que estar acompanhada, assim, das nossas atitudes, sabe? Daquilo que, se a gente fala que a gente crê em Deus, mas a gente não se posiciona, a gente não toma atitudes que demonstrem isso, é só da boca para fora. Então, a gente tem que andar com ações também. Falo que tenho fé, mas eu ajo como uma pessoa que tem fé. Então, por exemplo, né, vai acontecer situações de pessoas chegar para você e falar assim, tô com dor de cabeça. Ah, amiga, toma um Dorflex. Isso não é uma atitude de fé da nossa parte. O Senhor espera que você, naquele momento, no nome dEle, ore pela pessoa. Ah, não, mas eu oro depois em casa. Não, não perca a oportunidade, porque naquele momento, o Senhor pode curar através da sua fé. E eu quero que glorificar ao Senhor pela vida da Letícia, que está ali sentada, que ela foi uma menina que me inspirou nessa questão. A gente estava aqui um dia, eu estava para louvar, alguma coisa assim, e me deu uma enxaqueca muito forte, e eu fiquei muito triste com isso, porque eu sempre tive crises muito fortes de enxaqueca, de passar muito mal. E na hora eu fiquei muito para baixo, fiquei triste, e eu peguei e falei para ela. E ela me surpreendeu com a atitude dela, porque ela falou assim, amiga, vem cá, vou orar por você. E ela veio, orou por mim, tipo assim, não caiu raios e trovões, foi uma oração do coração dela. E ela falou, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre você, você não vai mais ficar com dor de cabeça. E gente, instantaneamente o Senhor me curou. Glória a Deus, eu quero que você aplauda, Senhor. Porque esse é o nosso Deus, gente. Então, é viver de forma sobrenatural. Eu louvo a Deus porque ela teve essa atitude. Ou seja, eu ouvi o problema, eu não olhei para a minha capacidade, mas eu olho para aquele que eu conheço, que eu escuto e que eu sei que pode fazer, e ela será curada. E, de fato, o Senhor me curou. Eu vim, louvei o Senhor com liberdade, fui liberta daquela dor. Então, dizer que tem fé é bonito, mas a gente tem que agir também, tem que realmente provar com nossas atitudes, que vai falar muito mais do que apenas da boca para fora. É isso.
É muito bom que a gente vive sobre a graça, né? E as obras não nos salvam, mas a gente está entendendo aqui que a gente precisa das obras também. O C.S. Lewis diz no livro dele que a fé e as obras são como uma tesoura. Não dá para dizer quem que está cortando, mas a gente está vendo que está sendo cortado através das duas coisas. Então, o entendimento ali, a fé e a busca pela fé gera obras, porque ela é um exercício daquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito num Deus poderoso que me deu autoridade para pisar em cobras e em escorpiões, eu vou agir desse jeito, porque é isso que eu acredito. Então, quando a gente tem esse exercício da fé, vem as obras. Então, é como se a gente fosse uma tesoura mesmo, que a gente está ali exercitando aquilo que a gente sabe e aquilo que Deus já deu autoridade para a gente fazer. É, eu lembrei de agora um testemunho que não é tão uau quanto de vocês, mas eu estava aqui na igreja e daí, eu não sei o que aconteceu, mas a câmera estava com um cartão de memória, nem lembro mais, já fui da foto, mas não lembro, um cartão de memória que não funcionava, tipo, era o errado. Daí estava todo mundo, meu Deus, desesperado. Eu olhei e falei, vocês já oraram? Daí o pessoal falou, não. Aí eu orei e todo mundo meio tipo, ah, Bárbara, por favor, né? A câmera voltou a funcionar. E tipo, deu para tirar foto aquele dia, porque eu exercia fé, eu acreditava que o meu Deus podia fazer, meu Deus faz milagres, ele vai fazer. E ele vai fazer essa câmera funcionar. E funcionou. E todo mundo na hora ficou, meu Deus, como assim isso aconteceu? Então, é isso, sabe? A obra, ela testifica a nossa fé e aperfeiçoa a nossa fé. Porque quando a gente vê aquilo que está escrito no livro acontecendo de verdade, cara, não tem coisa melhor do que ver que aquele Deus que a gente serve é vivo, sim.
Entendeu até agora como desenvolver a fé? Você vai dar ouvidos para a palavra do Senhor, ou seja, dar atenção. E vai viver o que a palavra diz. Só isso. Colocar em prática, como a Bela e a Bárbara deram exemplos aqui muito bons e nos mostraram como que faz. Então a gente não só vai ler sobre um Deus que pode fazer tudo, mas a gente vai colocar em prática isso, crendo que Ele pode fazer tudo. E indo para situações impossíveis e declarando o poder de Deus ali naquele lugar. Então, primeiro ponto, dar ouvidos à palavra do Senhor, ou seja, dar atenção. Segundo ponto, viver isso, ou seja, praticar a obra do Senhor aqui na terra. E o terceiro ponto de como a gente pode, né, desenvolver a nossa fé, eu quero ler Hebreus 11, 6, que vai falar assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. É o primeiro versículo que a gente leu. E esse versículo, ele vai nos ensinar que a fé, ela é uma mão, imagina aí, uma mão dupla, sabe? É uma via de mão dupla. Então vai, mas também tem que voltar. Então quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a nossa fé é aumentada. E quanto mais fé nós temos, mais próximos de Deus nós vamos ficar. Viu que coisa maravilhosa? Então um vai tendo que aumentar o outro. A nossa fé vai nos levar a mais tempo de secreto. A nossa fé vai nos levar a mais tempo com Deus. A nossa fé vai desenvolver em nós um relacionamento ainda maior com o Senhor. E ao mesmo tempo que a gente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a nossa fé também é fortalecida. Porque a gente passa a ter experiências sobrenaturais com Deus. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor. De uma maneira audível. E foi na minha adolescência também a primeira vez. Eu estava ali já com os meus 16 anos, já tinha um tempinho na igreja. Mas, para ser sincero, eu nunca tinha parado assim para ler a Bíblia. Li alguns versículos saltados, não tinha essa compreensão de que precisava ler a palavra do Senhor. Mas uma coisa que eu sempre tive foi buscar o Senhor. Isso eu sempre tive desde a minha conversão. E naquele momento, eu fui convidado, em um culto de domingo, falar uma palavra, como se fosse uma consagração, sobre evangelismo. Eu não sabia nem por onde começar. E naquela época eu cheguei para o meu pai e falei, pai, me fala um versículo de evangelismo que eu possa ler lá no culto e falar um pouquinho sobre. Ele falou, não vou te falar, filho. Vai e ora ao Senhor que Ele vai te mostrar aquilo que Ele quer que você fale. E assim eu fiz, eu fui, deitei na minha cama, como um bom baiano, estava lá deitadinho na minha cama. A Bíblia fica brava. Deitei na minha cama e eu comecei a minha oração lá. Senhor, o que eu posso falar no culto de evangelismo? E na hora veio aquela voz assim no meu coração, desce da tua cama, ajoelha e ora. E eu, ah, deve ser coisa da minha cabeça. Mas, por via das dúvidas, vou ajoelhar em cima da cama, que é confortável. É mais acostumado, né, gente? E aí eu fui e ajoelhei em cima da cama e eu falei, Senhor, qual versículo eu posso usar e tal? E repeti a mesma oração e eu ouvi a mesma resposta. Desce da tua cama, ajoelha e ora. Não estou falando que a única maneira correta de orar é ajoelhado. Mas naquele momento o Senhor queria me ensinar algo. E aí eu desci da cama, finalmente, na terceira vez eu desci, né? Na segunda, aliás. Ajoelhei no chão. E quando eu fui começar a orar, o Senhor me deu dois versículos. O primeiro falava algo, e eu estava em dúvida no meu coração, né? Será que é a voz do Senhor mesmo? O primeiro versículo falava, porque eu sou o Senhor, teu Deus, que falo contigo. Falei, acabou a dúvida. Mas por via das dúvidas, né? Quem sabe, eu vim do ateísmo, então Eu tinha que ter mais uma comprovação que era realmente Deus falando, para eu realmente acreditar que era Deus. E aí o segundo versículo que eu abri era um versículo que falava sobre missões e evangelismo. E eu nunca tinha lido o livro, era Ezequiel até. E o Senhor me deu o capítulo e o versículo que era para eu ler, eu fui lá e fiz. Mas depois daquele momento com o Senhor, a minha fé aumentou ainda mais. Porque eu aprendi a reconhecer a voz de Deus na minha vida. Eu aprendi a reconhecer quando Ele estava falando comigo. E eu aprendi algo muito valioso, que o Senhor, Ele pode me orientar em todas as situações. Então, o foco aqui nem é tanto o que aconteceu em si, mas é que quanto mais experiência nós temos com Deus, mais nós fortalecemos a nossa fé. Foi uma experiência que eu tive com o Senhor naquele momento que fortaleceu a minha fé, que me fez entender quem era Deus na minha vida, o que Deus poderia fazer por mim, que era um Deus que se comunicava comigo. E eu tinha, era uma dificuldade muito grande que eu tinha na minha conversão, era entender esse Deus que se comunica conosco. E eu peço paciência para vocês, imagina aí, uma pessoa que sai do ateísmo tem algumas dificuldades de compreender algumas coisas que talvez para quem nasceu num lar cristão é tão básico. Deus falar comigo, Deus vai falar com você, e quando a gente se converte, a gente escuta muito isso, né? Deus está falando com você, Deus vai falar com você, mas eu não entendia como isso funcionava. Mas quando eu comecei a buscar o Senhor ainda mais no meu secreto, quando eu busquei ainda mais a Deus, com a minha pouca fé que eu tinha naquele momento, quanto mais eu buscava Ele, mais eu tinha experiências sobrenaturais com o Senhor, mais eu ouvia a voz de Deus falando comigo, o Senhor começou a me dar visões, começou a me dar sonhos, e quanto mais experiência eu tinha com Ele no secreto, mais a minha fé era fortalecida. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais a nossa fé é fortalecida. E quanto mais a nossa fé é fortalecida, mais sede a gente tem de estar na presença do Senhor. Imaginei, quanto mais experiências sobrenaturais no secreto nós temos, mais nós queremos nos aproximar. Mas um cuidado, assim, antes de passar a palavra para vocês, que nós devemos ter, é entender que o sobrenatural de Deus não é só apenas quando algo milagroso acontece, como eu falei. Apenas o fato de abrirmos a nossa Bíblia e começarmos a dar atenção ao que Deus fala ali através da palavra, isso já é viver o sobrenatural. Porque o Espírito Santo, Ele vai nos trazer compreensão daquilo que nós estamos lendo. É Ele que vai nos dar o discernimento daquilo que nós estamos lendo, e é Ele que vai trazer onde a gente pode aplicar aquilo na nossa vida. Isso já é o sobrenatural do Senhor. A gente não pode deixar o sobrenatural só para coisas absurdas, gigantescas. Mas a gente tem que entender que o sobrenatural do Senhor é desde as pequenas coisas até abrir o mar vermelho. É desde o Senhor chamar Moisés na sarça ardente e mandar maná do céu, mas também de fazer um encontro particular com Moisés. Quando ele entrava na tenda, o Senhor falava com Moisés. Desde isso, até abrir o mar vermelho, até mandar cordonizes, até fazer coisas extraordinárias.
Eu estava ouvindo você contar dessa experiência que você teve com Deus, e eu lembrei de algo que eu já contei várias vezes, mas talvez alguém aqui não conhece. E foi muito legal, porque essa questão de você olhar para Deus e pensar assim, que Ele é um Deus que não é distante, que Ele se importa com você, que Ele, né, quer ter esse relacionamento com você, é muito legal. Porque, tipo, na minha adolescência, eu tive umas situações que me fizeram desenvolver uma carência muito grande, né? Eu sou filha única, não tive irmãos, então eu sempre queria estar rodeada de pessoas. E eu lembro que eu queria viver esse sobrenatural de Deus, assim, que eu via muitas pessoas vivendo e tudo mais. E eu lembro que um dia eu estava no meu quarto, sozinha ali, né, chorando. Falei, ai, Deus, hoje está um dia muito difícil, hoje era um dia que eu queria muito ter alguém para conversar comigo, os meus pais já tinham ido dormir. E eu estava, nossa, meu Deus, assim, naquela... Ai, muito triste, muito triste. Eu falei, Deus, eu só queria um abraço, Deus, eu só queria um abraço. E aí eu senti assim, a voz de Deus falando assim, então me peça esse abraço, eu posso te dar esse abraço. E aí eu pensei, meu Deus, como assim, né? Aí veio assim, uma loucura na minha cabeça, que eu acho que é muito legal, que a fé é isso. É você viver umas coisas doidas com Deus mesmo, é você viver no sobrenatural. E eu peguei e falei assim, tá bom, então o Senhor pode me dar esse abraço? Amém. Eu peguei e abri meus braços assim e eu me abracei. Cara, foi assim, para quem estivesse de fora vendo e pensar assim, meu Deus, essa pessoa tem problema, né? Mas eu me abracei naquele quarto, eu balançava assim, eu chorava, Jesus, eu sei que o Senhor está me abraçando, eu sei. E aquilo saiu, aquela leveza, algo foi suprido dentro de mim e eu dormi em paz. Aí tá, isso foi muito legal, eu já estava acreditando, eu acreditei muito que aquilo que eu vivi foi o Senhor ali, porque foi diferente, eu não vi visivelmente o Senhor ali, mas eu senti Ele, eu tinha certeza. Aí aconteceu algo que testificou minha fé e que me deixou assim, cara, muito agradecida. Aquilo me fortaleceu demais. Eu fui num encontro que tinha, num lar lá, com várias pessoas. E uma amiga chegou para mim assim, e falou assim, bem normal, assim, bem natural. Amiga, eu só queria te falar uma coisa. É, aquele abraço que você pediu ontem dentro do teu quarto, Deus te abraçou mesmo. Ele estava lá, tá? Só para você saber. Aí eu fiquei assim, ah! Eu já comecei a me abraçar de volta, entendeu? Falei, Deus! Falei, cara, que top! Meu Deus, a gente pode viver isso mesmo, sabe? Eu ativei minha fé no Senhor, não vi visivelmente ali com os meus olhos, mas eu sabia que Ele estava ali e o Senhor honrou. Então, é isso, é você, desde as coisas mais, porque a gente às vezes atrela a fé com algo muito tipo, ah, eu quero ver a pessoa sair ali, levantar da cadeira de roda e andar, amém, o Senhor faz, Ele, com certeza, mas também a fé está ligada a coisas simples do nosso dia a dia, sabe? Isso que eu falo para vocês, a questão de você, um abraço, pô, uma coisa tão simples, mas Ele se importa tanto com você que até isso Ele faz honrar a tua fé de dizer, eu estava ali com você. Então, é nas coisas mais grandes até as mais simples a gente pode exercer nossa fé.
A Bela já falou o que eu ia falar, mas é basicamente isso. É, uma coisa que eu lembrei é que, num tempo, eu estava vivendo assim, o sobrenatural de Deus todos os dias. Eu estava assim, vendo manifestação do Senhor e do nada se parou. E daí eu fiquei, e agora não tem mais, o Senhor não vai se mover. E o Senhor falou no meu coração, eu sou um Deus que nunca dorme, eu sou um Deus que continua trabalhando. Se você não está vendo, é porque você não está olhando para as coisas simples. E Ele começou a falar várias coisas para mim, que Ele ainda estava sendo sobrenatural, mesmo no natural. Então, Ele abriu meus olhos e foi um destravar naquele momento assim, que eu falei, cara, às vezes eu estou tão empolgada com as coisas que Deus está fazendo sobrenaturais, assim, que sem explicação, e às vezes também as coisas tão simples do dia a dia, a gente não dá esse valor, porque o Senhor está em todas as coisas e Ele pode falar com a gente em todas as coisas. E eu percebi, isso foi até antes de eu me converter, assim, realmente, meu coração. É, eu vinha para a igreja, eu acreditava que a fé era isso, vir para a igreja, orar ao Senhor, voltar para casa e viver minha vida normal. E o Senhor não quer isso, sabe? A gente tem uma vida normal, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem família, mas em todos esses momentos Deus está lá. Então a gente tem que ter essa fé do Deus onipresente. Então a gente tem que entender que Deus está ali, Deus está agindo ali também. Deus não está ali quietinho num canto, Deus quer entrar nesses lugares com a gente também. Então a gente desenvolver essa fé que, de entendimento de quem Deus é e das coisas que Ele pode fazer e também de que há beleza no natural, naquilo que é singelo, naquilo que é simples. Deus também é sobrenatural nessas coisas.
Amém? Amém? Não vou pedir para repetir, fiquem calmos. Então, a gente tem três passos aqui, claro que não são os únicos três passos. É claro que se a gente vê alguém chegando aqui hoje e está um cadeirante aqui, e a pessoa fala, olha, levanta e anda em nome de Jesus, todo mundo vai sair daqui com a fé avivadíssima. Claro. Então, esses não são os únicos três passos para a gente poder desenvolver a nossa fé. Tem várias outras maneiras. Ver o agir de Deus é uma das maneiras de também a gente sentir isso, né? De desenvolver a nossa fé. Mas esses três passos que a gente falou aqui, conversou, que é dar ouvidos à palavra do Senhor, que é realizar a obra de Deus e se aproximar do Senhor no nosso secreto, no nosso relacionamento com Deus, são os três mais eficazes que tem, são os três mais eficientes. Quantas vezes a gente vê na nossa vida alguém chegar e pedir para um cadeirante ficar de pé e ele ficar? Quantas vezes? Mas quantas vezes no nosso dia a gente pode ter acesso à palavra do Senhor? Entende? Um eu comparei com durante a nossa vida, quantas vezes a gente vê. O outro já estou falando quantas vezes no nosso dia a gente não tem acesso à palavra de Deus. Hoje com o celular ainda mais fácil. Quantas vezes no dia a gente não pode fazer a obra do Senhor? Quantas vezes no dia a gente não pode ir acessar o secreto com Deus? Então, são as maneiras mais fáceis de a gente poder desenvolver essa nossa fé. E existem algumas maneiras diferentes que a fé pode se manifestar na nossa vida, ou que a gente pode usufruir do poder que há na fé. Eu quero destacar apenas três aqui, mas, claro, existem muitas outras maneiras. Mas a fé mais importante e a mais relevante para a nossa vida, que existem várias maneiras da fé se manifestar, mas a mais importante é a primeira fé que a gente pode exercer, que é a fé em Jesus. Efésios 2, 8 ao 9 vai falar assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A gente falou aqui que não é pelas obras, mas é por meio da fé, pela graça de Deus. Então a fé mais importante da nossa vida, e é a primeira que a gente precisa ter para poder ter acesso a qualquer outro tipo de fé, é a fé de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. É a fé que nos faz confessar isso ao Senhor. É a fé que nos capacita a falar, Senhor, eu te confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida. É a fé que nos faz fazer essa confissão dentro do nosso coração. É a fé que nos faz crer em um Deus do impossível, em crer que tem um Deus que enviou o seu Filho amado para que viesse a morrer no nosso lugar. E Ele morreu no meu e no seu lugar. Então essa é a primeira manifestação da fé e é a mais importante. E a segunda manifestação de fé que eu quero falar com vocês é a fé para obedecer. Essa fé talvez seja uma das mais difíceis de exercer, a fé de obedecer. E a gente tem, não especificamente um versículo que fala, olha, a fé da obediência. Não, mas a gente tem alguns exemplos de fé. E a Bíblia deixa muito claro que é exemplos de fé. Hebreus 11, que é basicamente onde tem boa parte dos versículos que nós estamos lendo, vai ter uma lista de heróis da fé e algum desses que nós também vamos citar aqui agora. Então a fé para obedecer é no momento que Deus chega até Abraão e fala bem assim, olha, sai da tua parentela, sai da sua terra, eu vou te mostrar uma nova terra agora e é para lá que você vai, mesmo sem saber para onde vai, ele abandonar tudo e ir. A fé para obedecer, eu quero que você imagine aí, Abraão já era um idoso, ele já não tinha condições de ter filho e teve um filho que era o filho da promessa. Que o Senhor falou, esse é o filho que eu tenho te prometido. O filho que fará de você uma grande nação. Então imagina o quão importante Isaac não era para Abraão. Era a pessoa mais importante da vida dele. Era o filho que representava toda a promessa de Deus sobre ele. E o Senhor chega para Abraão e fala bem assim, olha, você vai pegar o teu filho, você vai subir o monte e você vai sacrificar o teu filho para mim. E o que você acha que Abraão fez? Abraão pegou o seu filho e levou até o monte para poder sacrificá-lo. É claro que a história termina sem Isaac precisar ser sacrificado. O Senhor impede no momento que Abraão iria sacrificá-lo. Mas a fé de Abraão foi tão grande que se o Senhor não tivesse parado, ele iria fazer isso. E Hebreus 11 fala que pela fé Abraão levou Isaac, crendo que se ele tivesse sacrificado Isaac ao Senhor, o Senhor tinha poder o suficiente para ressuscitar a vida de Isaac. Então era uma fé para obedecer ao Senhor sem se importar com as consequências. Sabe, é tão engraçado que quando a gente fala de consequências, é algo que nos traz muito medo. As consequências das nossas atitudes, a consequência talvez do nosso pecado. Mas se tem uma consequência que a gente não precisa se preocupar em nenhum momento, é a consequência de obedecer à voz de Deus. E obedecer à voz do Senhor talvez nos leve a lugares muito difíceis. Imagina, não é fácil para um pai estar prestes a sacrificar o seu filho. Mas vamos além, a obediência dos discípulos levaram muito deles à morte. Levaram muitos deles a mortes terríveis, mas em nenhum momento eles se importaram com as consequências. Pelo contrário, quando chegavam as consequências de obedecer aquilo que Deus estava falando, eles se alegravam com aquilo. A gente falou hoje na célula com os adoles sobre evangelismo e sobre não recuar em frente às dificuldades. E ali fala sobre os discípulos estarem pregando e sendo açoitados. Mas quando eles eram açoitados e saíam do açoite, eles saíam dando graças a Deus, glorificando ao Pai, porque foram açoitados e achados dignos de sofrer por causa da obra de Deus, por causa de Jesus. E esse é o coração que nós temos que ter, um coração que obedece aquilo que Deus tem para nós, independente das consequências. Só, Senhor, o Senhor está me pedindo? Então eu vou. Se o Senhor está me pedindo, eu saio da minha zona de conforto, eu vou. Se o Senhor está me pedindo, eu irei. Eu tenho o testemunho, e o testemunho sobre isso. O testemunho, acho que eu já até contei para vocês, que na cidade onde eu morava, como tem muito rosto novo, vou repetir. Tinha duas maneiras, era uma cidade pequena, Arraial da Ajuda em Poço Seguro. Então pensa, tinha duas ruas só que você podia atravessar a cidade. Não existia outra rua, era só essas duas. Então sempre que você ia de um extremo ao outro na cidade, você tinha que escolher, ou vai pela BR, ou vai por dentro da cidade. E eu normalmente sempre ia pela BR, porque era muito mais rápido, poderia acelerar mais com a moto. E na hora que chega ali na rotatória, que você decide por qual caminho você vai, veio aquela voz do alto, aquela voz que eu já conhecia, e falou assim, vai por dentro. E eu, não, estou com pressa, eu vou por fora mesmo, não vai dar em nada. E eu fui por fora. Mal entrei na BR, sofri um acidente de moto, ultrapassando alguns carros, um carro entrou. Sabe aqueles caras que não sabem que existe seta no carro? E que só vira o volante e vai com Deus, nem olha o retrovisor? Era um desses. O cara só virou e eu tava já uns 80 km por hora, fui freando assim, me machuquei um monte. O meu braço ficou todo roxo, graças a Deus não quebrei nada. Mas o Senhor tava fazendo o que comigo? Filho, vai por dentro, não por fora. Então, se naquele momento eu tivesse ouvido a voz do Senhor, se eu tivesse tido a fé para obedecer o que Deus estava falando, eu deixei minha fé completamente de lado naquele momento. Eu coloquei a minha razão. Aqui é mais rápido, aqui é mais simples, aqui é mais fácil. E eu deixei de ouvir a voz do Senhor. Depois daquele dia, eu aprendi a lição. Graças a Deus, né? Depois de um acidente, tinha que aprender a lição. E agora, toda vez que o Senhor fala, por aí não, eu, opa, virando, não, por aqui mais não. E uma das situações, a gente estava saindo aqui da igreja, e a gente estava indo para casa, e a gente sempre vai por um caminho, que é, a gente pega ali no Poço Ventania, vai, e depois vai lá para Tuiuti. Só que nesse dia, o Senhor falou, não vai por aí, você vai por cá, um caminho muito mais longo, que dava uma volta muito grande, eu ia sair no mesmo lugar que era Tuiuti, que eu ia chegar rapidão. Mas eu falei, se o Senhor está me pedindo, eu vou. Isso atrasou o nosso percurso uns 5 minutos. Mas foi o suficiente para quando eu chegar ali um pouco depois da rotatória da Tuiuti, o motoqueiro que estava à frente, indo fazer alguma entrega, deixou cair ali o que ele estava para entregar. Abriu a maleta, escorregou e caiu e ele não viu. Eu buzinei feito um louco para aquele cara. E aí eu sinalizei, ó, você deixou cair ali. Foi algo específico para mim? Não. Mas por eu ter ouvido a voz do Senhor, eu pude abençoar uma vida. Entende? Nem sempre o que Deus vai nos orientar, nem sempre é para nós mesmos. Às vezes é para abençoar a vida de outra pessoa. Deus sabe o que tinha naquele pacote. Vai que era algo valioso. Vai que aquele cara está perdendo uma coisa cara. Como que ia ficar um emprego dele? E o Senhor me usou naquele momento para poder evitar isso na vida dele. Mas o Senhor também pode evitar que eu sofra um acidente também de novo. Então é muito importante a gente ter uma fé de obedecer ao Senhor, entendendo que quando o Senhor fala algo para a gente, Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para você. E se Ele está te dando um direcionamento, não é para o teu mal, é para te usar, é para te abençoar, é para te guardar, é para te deixar em segurança. E a nossa única função é obedecer.
Eu acho interessante isso porque você pode perceber que quando o Senhor pede essa fé que é com obediência, geralmente é desconfortável. Tipo, como ele falou, era muito mais fácil ele ir por um caminho mais rápido. Aquele dia que a gente estava indo para casa também não fazia sentido nenhum. Gera um desconforto em você, tipo assim, ver que Deus está te pedindo algo que você, mas cara, parece que não vai dar boa por aqui. Mas é confiar no Senhor, é exercer a fé nisso mesmo. É aquilo que eu sempre falo. A gente já viveu muitas coisas assim, de experiências, o Senhor pedir algo para nós e ser muito desconfortável. Eu vejo assim que o Senhor está tipo, pedindo por uma obediência mesmo. E às vezes vem aquela coisa assim, mas Deus, por que, que o Senhor está querendo ir por esse caminho? É difícil de acreditar que vai dar certo e tudo mais. Mas é quando eu me reconecto com o Senhor, eu sempre mentalizo, mas Ele não falha. Ele não vai desejar, Ele não vai escolher um caminho para mim que seja para o meu mal. Não tem falhas no Senhor. Então, não tem como a gente andar com o Senhor e sermos desobedientes a Ele. Para você levar isso como leveza para o seu coração e não entender que a obediência é algo pesado, sempre lembre disso. Eu obedeço ao Senhor porque eu não vejo falhas nele. E se Ele escolhe isso para mim, é para uma maturidade, é para me ensinar, é para provar mais uma vez que Ele cuida de mim. Então, tudo isso que, né, Ele comentou que Ele viveu, e a gente vive isso. Sempre o Senhor pedindo uma coisa aqui, uma coisa ali. Realmente vendo em nós se existe essa obediência, eu falo, Senhor, que eu venha ser aprovado por Ti. Que eu venha ser aprovada nisso, porque não há falhas em Ti. Então, eu prefiro mil vezes, e pelo aquilo que o Senhor tem me pedido, que gere talvez um desconforto em mim, mas eu saber que o final será um final de glória, de alegria, porque os Teus caminhos são melhores do que os meus, do que eu decidir pelas minhas razões e pelas minhas escolhas. Porque a própria palavra do Senhor diz que o nosso coração, ele é enganoso. Então, a gente planeja muita coisa, a gente acha que aquele caminho é o melhor. Mas obedecer ao Senhor, com certeza você jamais vai perder por isso. Pode, às vezes, ser difícil você aceitar algo que o Senhor tem te pedido agora, essa obediência. Mas eu falo para você, vale muito a pena você decidir ouvir, obedecer a voz do Senhor e exercer a fé de acreditar. Pai, os Teus planos são melhores do que os meus, então eu vou acreditar e eu vou obedecer a Tua voz.
Na minha cabeça fez um link. Obediência é consequência da confiança. E a confiança é uma virtude da fé. Então, quando a gente confia em quem a gente acredita, a gente obedece. Mesmo que a gente não entenda, né? Isso acontece muito quando a gente é criança. A gente não sabe muito bem por que os pais estão falando para a gente fazer tal coisa. Mas depois, quando a gente entende, a gente percebe quanto ele estava tendo cuidado, quanto a gente estava sendo realmente zelado ali, sabe? Então, quando a gente confia, a gente obedece. Então, às vezes, a desobediência tem outra raiz. Não é porque a gente é rebelde ou porque, enfim, é porque às vezes a gente não está confiando o suficiente no Senhor. Então, a gente tem que sempre voltar os olhos para Ele, sempre voltar os olhos para Ele. E se a gente desobedeceu, volta os olhos para Ele, porque tem uma raiz aí de falta de confiança. E a questão que a Bela falou também sobre renúncia e tudo mais, a renúncia é fácil quando a gente está com o Senhor, porque a gente sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, se Ele está falando que aquilo ali não é para ser feito, é porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E a gente só precisa obedecer. E a obediência vem pela confiança.
Muito bom, e sei que vocês pontuaram. E realmente, quanto mais confiança nós temos em Deus, mais obediente nós seremos, porque a gente vai entender que Ele sempre tem o melhor para nós. E agora, para dar uma acordada aí, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dar aquele chacoalhão com vontade, hein? Fala assim, acorda.
Acorda!
O pessoal vai acordar assim pensando, que corda, gente? Onde tem corda? Gostou da piada, né? Eu vi que vocês gostaram. Deem risada aí, pelo amor de Deus. Obrigado. Gente, por último, eu quero ler Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. E é um trecho muito conhecido. Eu acho que dos versículos da Bíblia, talvez esse é o que é mais orado pelas pessoas, pelos cristãos, que vai falar assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outros, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, o poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de dons, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Eu acho que eu pulei uma linha? Não, né? Achei que tinha pulado. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas muito importantes. Eu falei que esse daqui é um dos versículos mais orados na Bíblia. Porque a partir do momento que a gente se converte e a gente entende qual que é o chamado de Deus para a nossa vida, a gente passa a buscar qual que é a nossa vocação ao Senhor. E aí a gente começa a pedir dons espirituais. E o mais comum, assim, em meio a todas as igrejas cristãs, todas as igrejas evangélicas, o que a gente costuma mais pedir é o dom de línguas. E variedade de línguas ali, interpretação. A gente vê muitas pessoas buscando o dom de profecia, o dom de cura. A gente vê muitas pessoas buscando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Mas dos dons aqui citados, o que eu quase nunca, ou se brincar, nunca vi alguém falando, olha, é o dom que eu estou buscando, é o dom da fé. E ele está ali, discretinho. É uma palavra de uma sílaba só, minúsculo. Mas fala a palavra de conhecimento, a outro, a fé. Então, é um dos dons menos procurados, mas eu aprendi algo muito valioso para a minha caminhada. É o dom mais importante para a gente buscar de todos esses. E isso eu estou falando de uma visão pessoal minha. É um dos dons mais relevantes, porque se a gente for olhar para todos os outros dons, se a gente não tiver fé, de nada vai adiantar. Não adianta nada eu pedir o dom de cura, mas se eu não tiver a fé que aquela pessoa vai ser curada, nada vai adiantar. Não adianta nada eu falar assim, oh, eu quero o dom de profecia, mas se eu não tiver a fé de que eu posso ser usado em profecia, eu não vou ser usado. Deus até pode me entregar algo, mas eu vou ficar com o meu coração em dúvida de entregar. Então, dos dons espirituais, o que eu vejo que é o mais importante, que é a base de todos os outros, é o dom da fé. E o dom da fé é crer em um agir milagroso e sobrenatural de Deus. Não é só apenas acreditar que, eu confio no Senhor. Não é apenas confiar no dia a dia, mas é crer em um Deus que pode realizar coisas milagrosas. E a gente vai ver algumas pessoas na Bíblia exercendo esse dom da fé. E alguns deles que me chamam muita atenção, um deles é Elias. E eu quero fazer uma enquete aqui agora, tá? Fique de pé se você se vê nesse lugar. Digamos que a gente monte um altar ali fora, coloca muita água nesse altar, deixa ele bem encharcado, e você só vai ter uma função. Você vai, uma função bem simples e básica. Ir lá fora e orar para que o Senhor mande fogo do céu até secar tudo ali. Você crê que se você for lá e orar, o Senhor vai fazer isso? Se você crê, fica de pé. Olha só, temos gente com muita fé aí. Eu gostei de ver. Pode voltar para o seu lugar agora. No final do culto a gente vai fazer o teste, tá? Se você levantou só por levantar, você vai orar agora. Esse é o dom da fé. Quer ver um outro exemplo? Vamos elevar o nível agora? Qual que é a praia mais perto? Não, vamos falar uma praia melhor, né? Vamos sair do Paraná. Brincadeira. Bom, mas dá para ir pertinho aqui. Santa Catarina já melhora bastante as coisas, né? Mas vamos imaginar que a gente chega lá em Matinhos ou Guaratuba. Imagina aí a sua praia. Se você quiser uma lá de cima do Nordeste, é top as praias de lá. Não tem o que reclamar. Fica aí a dica de passeio de viagem. Mas imagina aí que você chega ali em frente a Matinhos e você tem algo na sua mão. Um cajado de madeira. Pensa em um galho que forma um cajado e você pegou. Quantos aqui têm fé de colocar o cajado? Agora eu quero sinceridade, hein? Não é para levantar, para levantar. Tem fé de colocar o cajado na água e crer que ele vai abrir. Eu estou falando real, de você chegar e fazer isso. Não só de, eu sei que Deus pode. Não, é fé real de chegar lá crendo que o Senhor vai fazer. Você coloca de pé. Ficou mais difícil, né? Sabe por quê? O dom sobrenatural da fé, o dom da fé é você crer num milagre. É você olhar para Elias, que está lá diante a um monte de profeta de Baal, e chegar e falar bem assim, não, eles vão fazer o que eles quiserem, não vai acontecer nada. Mas quando eu orar para o meu Deus, se prepara, porque fogo vai cair do céu. É ele chegar e falar bem assim, não vai chover e não vai chover. É você chegar e falar bem assim, não, vou bater o cajado ali no mar e ele vai se abrir, porque o meu Deus falou que vai abrir, então vai abrir e acabou. É você ter uma fé de que Jesus te chamou para andar sobre as águas e você não duvidar, você colocar os teus pés na água sem duvidar nem um segundo de que você vai andar sobre as águas. E claro, eu citei coisas aqui que talvez para muita gente são coisas absurdas, mas que não é nada fora da realidade para Deus. Deus já fez tudo isso. E é claro que o Senhor ele não vai realizar um milagre sem propósito. Não existe milagre sem propósito. Não existe milagre sem objetivo só para... que bonitinho, Deus abriu o mar de novo. Não, Deus ele vai fazer sempre algo com um objetivo. Mas vamos levar isso para um nível talvez mais próximo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não temos a missão de tirar um povo do Egito e levar esse povo para a terra prometida. A nossa missão é o quê? Levar a palavra do Senhor aos que estão cativos. Libertar aqueles que são cativos. Trazer a libertação que há em Jesus. Expulsar demônio, curar enfermos. E agir nesse sobrenatural com o Senhor. Trazer um milagre na vida de uma pessoa em uma casa. Então eu quero que você pense comigo, quantos aqui, agora você vai poder se levantar de novo, mas levanta com sinceridade, não levanta só para levantar não. Quantos aqui creem que vai chegar aí um cadeirante e falar bem assim, seja curado em nome de Jesus, e aquele cadeirante vai levantar e vai sair correndo com sua oração? Fica de pé agora. Isso me deixou muito feliz, hein? Pode sentar. Quantos aqui têm a fé consciente de que pode chegar em uma situação impossível e declarar o agir de Deus? Não precisa se levantar agora, tá? A gente precisa ter essa consciência no nosso coração de buscar o dom da fé, de buscar crer no sobrenatural. E mais uma vez eu volto para o exemplo do testemunho do livro O Vinho Novo é Melhor. Eu vou recomendar esse livro até eu morrer. Eu vou sempre recomendar a leitura desse livro, porque é um livro assim que é para avivar a tua fé. A história de vida dele é para avivar a sua fé, especificamente o dom da tua fé. E cara, ele vive umas coisas assim surreais com o Senhor. De chegar e falar bem assim, Deus, eu quero vir para essa cidade, para falar do teu amor nessa cidade, mas Deus, eu preciso de uma casa aqui, e eu quero uma casa nessa rua, porque essa rua aqui é a melhor para eu poder falar do teu amor. E pensa assim, naquela época, ele estava no exército, e para ele ter uma casa tinha uma fila, para se poder ganhar uma casa. Então ele tinha uma fila para ganhar a casa para ele morar. Imagina aí que ele era lá o número 500 da fila, o último da fila. E ele falava bem assim, olha, eu já comprei a passagem da minha esposa, já paguei tudo a mudança, e eu preciso da minha casa até segunda, eu estou indo viajar para buscar eles, então você pode deixar a casa na, pode deixar a chave na casa desse pastor. A mulher, que era responsável por isso, olha para a cara dele pensando assim, você está doido, tem uma fila gigantesca na tua frente, não vou deixar a casa em lugar nenhum. Essa foi a resposta dela, mas a resposta dele é, não, você não entendeu, o meu Deus me mandou até aqui, e se Deus me mandou, ele já preparou essa casa para mim, é nessa rua, é nesse endereço, e você vai deixar lá, eu já estou indo buscar minha família, não se preocupe não, Deus me falou e ele vai fazer. É uma fé sobrenatural no agir de Deus, é crer em um Deus que pode realizar um impossível. E ele ia buscar a família, e adivinha, antes de chegar ele recebeu uma ligação, olha, é o seguinte, veio uma mulher aqui, e ele já falava, não precisa falar mais nada, eu já sei, deixou a chave da minha casa aí com você, né? E adivinha, tinha deixado. Ele era o último da fila. Era uma fila que era lenta a caminhada, porque para alguém entrar em uma casa, outra pessoa tinha que sair. E eu quero que você imagine que 100 pessoas não saem assim, 100 pessoas saem de suas casas do nada. Não é assim que as coisas funcionam. A pessoa costuma se estabelecer. E ele era o último da fila, mas o Senhor abre as portas e coloca ele como o primeiro, como prioridade. E a gente vê coisas, situações assim, sobrenaturais. A esposa dele falou para ele bem assim, olha, eu quero morar em tal bairro, se não me engano, na Inglaterra, nesse momento. Acho que foi Inglaterra ou uma cidade da África do Sul. E era, pensa o melhor bairro da cidade. Eu não sei qual que é o melhor bairro daqui. É o Batel, é Coville, alguma coisa assim, mas imagine aí o melhor bairro que você conhece daqui. E você fala assim, Deus, eu quero uma casa nesse lugar. E o Senhor vai e abre as portas e te dá a casa exatamente naquele lugar, sem você precisar nem pagar o aluguel. É uma coisa surreal. A casa não é sua, mas você está morando onde você quer. Era assim que era a vida deles. E não só isso, mas eles tinham uma fé sobrenatural para outras coisas. Chegar em lugares e crer que o poder de Deus ia se manifestar ali. E como eu falei no sábado passado, quanto mais a gente olha para as histórias dos avivalistas, e ele foi um avivalista da África do Sul, e ele passou por todo mundo, na verdade, né? Ele pregou em vários continentes diferentes. Mas quando a gente olha para a vida desses avivalistas, nós podemos ver uma manifestação do dom da fé de uma maneira sobrenatural. Sabe o que é você chegar em um lugar, em uma rua comum, e você chegar lá querendo assim que eu vou começar a falar de Jesus, e as pessoas vão vir ouvir. Esses caras faziam isso. Isso é o dom sobrenatural. É você olhar para coisas que talvez aos nossos olhos é impossível. Vamos dar um exemplo bem claro. Eu já estudei lá no centro, na 15. E direto, quando eu estava no trabalho, indo para a faculdade, sempre tinha uma pessoa lá na rua pregando. Levava um microfonezinho, uma caixinha de som e começava a falar. E aí, quando essa pessoa começava a falar, normalmente ninguém parava. Porque é um processo desafiador. Imagino que antigamente também não era fácil, antes eles nem tinham microfone, mas eles iam para um lugar crendo que o poder de Deus iria se manifestar naquele lugar. Você entende isso? O Robert Tom, que é o escritor do Viu Novo é Melhor, ele, quando ele recebeu o dom da cura, ele tinha uma certeza muito forte no seu coração, que Deus iria enviar ele para lugares, para pessoas serem curadas. E ele ia quando o Senhor mandava, crendo que ele ia chegar lá e a cura ia acontecer. Então a gente precisa entender que Deus nos chamou para viver uma fé sobrenatural nele. Deus quer que a gente ore clamando, falando, Senhor, me dê o dom da fé. Querem comentar alguma coisa? Então, a banda pode se preparar para subir? E eu quero encerrar falando para vocês o porquê a gente precisa buscar aperfeiçoar a nossa fé. Mateus 21, do 21 ao 22, vai falar assim, Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu e a Bela temos vivido esse versículo assim de uma maneira bem poderosa. A ponto de, a gente foi na van com minha sogra, ajudar ela a escolher algo. E chegou lá, a Bela apontou para uma pipoqueira, e quem me conhece sabe que pipoca é muito ruim. Vê só, eu já decretei que pipoca e pudim não dá certo. Combinar os dois é muito ruim. E aí ela falou, ela olhou para aquela pipoqueira e ela falou assim, ela falou com essas palavras, ai Deus, eu queria tanto uma pipoqueira dessa, e ela apontou a cor e o modelo. Gente, não deu uma semana, uma pessoa chegou para a gente, olha, eu tenho uma pipoqueira para dar para vocês, da mesma cor e do mesmo modelo. A história do borrifador que vocês estão cansados de ouvir, a mesma coisa. E foi assim com o aspirador de pó, foi assim com um monte de coisa assim, bobas em casa, né amor, que a gente foi falando, e o último, na série de ministrações, marcas de maturidade, foi até o Alan ali que foi usado por Deus na minha vida. Em um devocional, eu falei assim, eu estava preparando a mensagem, falei, nossa Senhor, eu acho que eu preciso de uma Bíblia que comente o versículo palavra por palavra, frase por frase. Eu falei isso na minha oração com o Senhor. E aí, quando foi na mesma semana, a gente teve aquele culto sobre a honra, o Alan trouxe a Bíblia dele, que ele nem traz para a igreja. Ele falou, Eric, o Senhor mandou te entregar essa Bíblia de estudo. Quando eu abro, adivinha só, uma Bíblia que não comenta os versículos, ou alguns versículos, mas comenta frase por frase, palavra por palavra. Deus cuida da gente nos detalhes. E quanto mais fé nós temos, quanto mais nossa fé está alinhada com a vontade do alto, tudo aquilo que nós pedimos em oração, o Senhor vai nos dar. Porque a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. E quando nós alinhamos a nossa vontade com Deus, nós recebemos aquilo que nós pedimos em oração. Tiago 4, 2 e 3, vai falar assim, vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Por fim, uma fé que não está desenvolvida no Senhor, não é uma fé que está alinhada com o coração de Deus. E é por isso que a gente pede muitas coisas e a gente não recebe do Senhor. E a princípio parece que é muito contraditório o Senhor falar, olha, tudo que pedir em oração, eu vou entregar para vocês. Mas quando nós não recebemos, é porque nós pedimos da maneira errada. Nós pedimos para os nossos próprios desejos, para as nossas próprias cobiças, porque o nosso coração não está alinhado com Deus. Então, antes da gente pedir qualquer coisa ao Senhor, primeiro a gente precisa desenvolver a nossa fé, alinhar o nosso coração com o alto, porque aí tudo que a gente pedir em oração vai ser debaixo da vontade de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Meninas, se vocês quiserem descer para interceder, podem descer. E a fé é a coisa mais importante que a gente tem. A fé é a coisa mais importante que você vai ter para a tua caminhada, para você viver o teu ministério, o sobrenatural na tua vida. E eu fiz uma representação, a tenda me ajudou bastante aqui com essa decoração linda. E talvez você ouviu tudo isso e está pensando, olha, minha fé está assim, ó, seca. Fecha seus olhos. Talvez você pense que tua fé está como o vaso do meio. Tem até um pouquinho ali, mas não o suficiente para eu viver o sobrenatural. Talvez você pense, não, minha fé está top. Mas sempre há espaço para melhorar mais. E eu quero te fazer um convite muito simples hoje. É um convite para dar um passo em busca de ter uma fé aperfeiçoada no Senhor.